vamos receber o preleitor desta manhã, missionário Paulo Roberto de Oliveira, com muita alegria!
Bom dia para todos, que a graça e a paz continuem em cada coração, amém? Para mim é um privilégio, uma honra muito grande poder estar na abertura da festa do tabernáculo. Essa festa do tabernáculo, nós podemos colocar ela dentro de um texto que Jeremias fala: quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E então, ela faz parte. Outra coisa maravilhosa que temos, eu principalmente, quando converti, nós entramos para o ministério logo depois, e o nome que foi registrado logo depois é ITEGE, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Então, o apóstolo já tinha uma revelação do que era um tabernáculo, de que era realizado o tabernáculo, o motivo que era realizado o tabernáculo, e ele trouxe para a igreja esse nome, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. E eu sinto uma honra de estar junto com a nossa líder, nossa presidente da Catedral de Brasília, e com muita alegria, uma professora, uma ministra do Evangelho, que eu aprendi muito com ela. E aprendi também muito, e tenho em mim o que eu aprendi dela e aprendi do missionário, do nosso apóstolo Doriel de Oliveira. Uma das coisas que eu creio que sempre nós devemos ter na nossa vida é o sentimento de gratidão e aprender da honra quem merece honra. Então eu venho aqui sentindo honrado e honrando também a presidente da nossa igreja, em o nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Dia 24, agora que passou, eu completei 50 anos de convertido, que estou servindo ao Senhor. E uma das coisas realmente que eu trago no meu coração é a escola que eu nasci. É os mentores que me mentorearam, que me mentoriam e que têm me ensinado a conservar a bênção que Deus me deu há 50 anos atrás. Não é difícil você ser abençoado. Eu acho mais difícil é você conservar a bênção que você recebe e multiplicar a bênção que você recebe. Servir a Deus não é um estacionamento, você põe o carro, entra e sai a hora que você quer. Deus não é estacionamento. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós temos que crescer nele. E eu louvo a Deus por esse tempo. E nós ouvimos em Levítico a leitura já do funcionamento das festas dos tabernáculos, as promessas, a convocação, as ordenanças, os mandamentos e lei para ser exercido em Levítico. Mas eu senti uma carga muito grande, que eu sou um pregador que estou aprendendo com Deus. E quando vem um tema, é um desafio muito grande para mim. Eu ainda sinto a perna tremer, graças a Deus. Quando vem no púlpito, eu sinto uma carga de responsabilidade. Então, para mim, é uma emoção tremenda ministrar na abertura da festa do tabernáculo. E eu quero dar um texto anterior, quando começou a convocação e também a ordem de Deus para preparar tudo que seria usado para o tabernáculo. Então, eu espero ser dentro do tempo para ministrar a palavra. Vamos orar a Deus. Pai, nós te glorificamos nesse domingo de manhã, quando nós estamos participando da abertura da festa do tabernáculo. Sabemos que, segundo ensinou Jesus, que a letra mata, mas é o Espírito Santo que vivifica. Vivifica tudo o que está sendo ministrado e será ministrado, para que a tua igreja seja edificada, consolada e encorajada. E que o Senhor venha confirmar todas estas ministrações, porque as ministrações também têm um benefício, de que aquele que crê na ministração, ele será edificado, ele será consolado, ele será encorajado, e esses sinais prometidos, eles seguirão o teu povo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ajuda-nos nesta festa do tabernáculo, porque está escrito: o Senhor ajuda aquele que é poderoso, ajuda aquele que é forte e ajuda até aqueles como eu, que não tem força. Mas é o Senhor que nos abençoa, abençoa a festa dos tabernáculos, abençoa os fiéis, abençoa aqueles que te amam, abençoa aqueles que querem crescer em ti, abençoa aqueles que querem ser leal e fiel a Deus, ao chamado e à vida com Deus. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 35, você vai lendo e conservando, que eu vou ler vários textos aqui. Deixa eu ver, então. A palavra de Deus diz, no versículo 4, o subtítulo na minha Bíblia desse versículo está escrito: a oferta para o tabernáculo. Aonde nós lemos em Levítico, já era a prática da festa do tabernáculo. Era os mandamentos e ordenança dado por Deus para como que ia se proceder a administrar a festa do tabernáculo. Mas antes de ser inaugurada, houve esta convocação, e que eu fiquei impactado quando me foi convidado. Eu lhe procurei receber de Deus durante esses anos, vivendo numa igreja que tem o nome Tabernáculo Evangélico de Jesus, ter a consciência do que a palavra de Deus representa para nós. No versículo 4, no tema é as ofertas para o tabernáculo. E falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. Aqui daqui para frente, ele vai mostrar todos os apetrechos que era necessário para construir o tabernáculo. Eu lendo isso aqui, eu creio que o mandamento para ser feito o tabernáculo, para iniciar as festas, mobilizou todo o povo de Israel. É interessante como eles foram movidos por Deus. E é claro, a igreja sempre anda quando Deus move. A igreja sempre vai mover quando Deus opera. A igreja vai sempre crescer, ser abençoada, quando ela aceita as redes, a direção de Deus para a sua vida. Então, eu estive lendo esse capítulo várias vezes essa semana, e vendo que mobilização que foi feita, como que essa convocação mesmo para as ofertas trouxe uma unidade de coração, trouxe uma disposição para o povo de Deus, trouxe uma alegria. E eu creio que nesse período, embora sendo um povo que murmurava, um povo que tinha problema, um povo que era obstinado, um povo que quando falava que Moisés ia subir na montanha, e eles até escondiam dos relâmpagos, do tremor do Monte Sinai, agora eles estão imbuídos diante de um objetivo dado por Deus. Então eles têm aqui, dentro do meu conceito, uma unidade de esforço, uma unidade de voluntariedade, de ser servos que servem. E aqui a palavra de Deus disse: tomai do que tendes, uma oferta. E essa oferta ele poderia usar um nome, como nós usamos, uma oferta para o tabernáculo, mas esta oferta, por seu tabernáculo criado, revelado, indicado, desenhado, estruturado por Deus, essa oferta chama uma oferta para o Senhor. E a palavra de Deus, além disso, ele disse: tomai cada um uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trazer por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. Ele começa com os objetos de riqueza mais valiosos que se enquadra aqui: ouro. E ele pede também a prata e também o cobre. Eu vou deixar interpretações para os doutores, os camaliéis que temos na igreja, mas nós vemos que o ouro representa poder, a prata representa pureza e o bronze realmente, ele traz uma expressão da força que esse material tem. Agora, no versículo 6, ele começa a dar como azul de púrpura. Olha que os critérios de Deus, azul, eu não vou entrar em detalhe, poderia falar, é para ver realmente o que ele cobre a terra, com o azul da terra, das nuvens, do céu, onde as nuvens começam a dar uma tonalidade. Mas não vou entrar nesse detalhe, tem gente que sabe mais de numerologia e até o negócio das cores, cada uma tem um sentido. Mas ele pede também púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho, pele de texugo, madeira de acácia, azeite para a luminária, especiaria para o azeite da unção, para o incenso aromático, pedra de onix, pedra de engates, para o éfode, para o peitoral, isso já é a roupa do sacerdote. 10, e venham todos os sábios de coração entre vós, e faça tudo que o Senhor tem mandado. Então você vê como que é o critério de Deus, como Deus trabalha até com mínimas coisas. Então ele fazendo essa exigência, não era uma pessoa que tinha tudo, mas cada um tinha algo para dar voluntariamente. Esse voluntariamente é da expressão do seu amor e da espontaneidade que você pode ter para servir a Deus e se dar a Deus. Então, esse é o princípio. E o 10 é uma obra que tem qualificação. Eu estive ministrando em alguns lugares, e quando eu falo Deus, ele trabalha não fazendo acepção de pessoas. Não, ele trabalha com qualificado. Ele procura qualificar as pessoas que se enquadram dentro do propósito, dentro da chamada, dentro daquilo que ele está pedindo e ele está requerendo. E aqui não é qualquer pessoa que vai fazer isso. No verso 10, venha todos os sábios de coração entre vós. Sábio de coração. Ele podia falar sábio de ciência, de astrologia e de tantas outras coisas que existem, Mas quando falo em sábio e muitas outras coisas, eu fico assim meio chocado, porque quando o Tiago falou que buscai a sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria humana, ela é animal e diabólica. Então, como ele não trabalha com as coisas diabólicas, ele quer sábios de coração, que tem o temor de Deus, que tem o amor por Deus e que tenha sabedoria ou conhecimento para fazer aquilo que ele deseja que seja feito. Não faz acepção, mas trabalha com qualificação. O versículo 11, o tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, os seus colchetes, as suas taubas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases. Você vê os mínimos detalhes. E aqui ele está trabalhando, mostrando a coisa do céu. O tabernáculo é descendo do céu para na terra. É Deus saindo do Sinai para entrar na tenda. E ele quer esta tenda, ele quer esse tabernáculo, ele quer aquilo que temos ali, a tenda dos tabernáculos, para ele expressar sua glória com nuvem durante o dia e fogo durante a noite. Este é o projeto que está sendo revelado para ser praticado e para cumprir ele no livro de Levítico. 12. A arca e os seus varais, o propiciatório, o véu de cobertura, a mesa e seus varais, todos os seus pertences, os pães da proposição, o candelabro da luminária, os seus utensílios, as suas lâmpadas, o azeite para a luminária e o altar do incenso, os seus varais, o azeite da unção, o incenso aromático, a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, o crivo de cobre, seus varais, todos os seus pertencentes, a pia, a sua base, as cortinas, o pátio, as suas colunas, as bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, a estaca do pátio, as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar o santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Eu não sei quantas reuniões Moisés teve, ou quanto tempo ele gastou para ele fazer todas estas anotações, para ele fazer toda essa planta, para ele conseguir adquirir todo esse material, para ele ter os homens, como disse, não faz acepção, mas que estão qualificados para a função que eles devem fazer. E aqui eu não sei se foi dias, se foi hora, mas se você for ver detalhe, não dá para você gravar ele falando com você. Você tem que ter muita intimidade, você tem que ter uma graça de Deus, uma sabedoria de Deus, uma memória fora de série, incomum, para você botar nessa memória. E quando essa memória é de Deus, é diferente da memória dos computadores, da internet, de tudo. Lá tudo entra vírus, mas na memória dada por Deus não entra vírus. Não perde a memória vai para a eternidade, quando é a memória qualificada pelo Senhor, e eles fizeram. Por isso que ele usa muito, fazer isso em memória de mim, para nunca mais apagar. O homem tentou apagar de tudo quanto é jeito. Memória de Deus não apaga, porque ela é eterna, porque ele é um Deus incriado. É ele que cria e não é criado por homem. E aqui ele dá todo o relatório do que precisa. Agora, quando ele apresenta isso para o povo de Israel, aqueles milhares de milhares, segundo alguns historiadores e estudados, eles falam em 1.600.000 e outros falam até demais. Ele reúne, verso 20, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Estavam reunidos. Que reunião é essa? Toda a congregação dos filhos de Israel, quem crê nisso? Uma convocação que vem todo mundo, uma convocação que desperta todo mundo. Quando Deus convoca, acontece esse sobrenatural, mesmo que eles tinham divisões em algumas áreas, mas podia ter divisão, murmuração entre eles. Mas quando Deus falava, eles tremiam. E no verso 20, então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. 21, e veio todo homem a quem o seu coração se moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou. Se eu errei na minha colocação e na minha palavra, e que o Espírito do Senhor, todos que trouxeram a oferta alçada, foram voluntariamente excitou, moveu. Nós temos que ser movido. Não é a razão que dirige a nossa vontade, não. Não é a lógica que dirige a nossa vontade, não. A nossa vontade só pode ser dirigida quando é vontade de Deus. E a nossa vontade, quando casa com a de Deus, dá certo. Quando você opõe a vontade de Deus, vai dar errado. Porque Deus não é Deus de confusão. E aqui a palavra de Deus disse que toda a congregação, agora, trouxeram oferta alçada para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. Então, material já tem, sábios já tem, mantenedores já tem. E agora, ajuntando isso no verso 22, assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, bracelete, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro, todo homem que se achou com azul púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro, tinha tudo em vermelho, pele de texugo, os trazia. Isso tudo estava guardado para o futuro, isso tudo estava guardado para entrar na terra prometida, isso tudo estava guardado para a sua sobrevivência. Mas quando Deus pede, ele é o primeiro. Por isso que Jesus usa uma palavra quando ele disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O maior pecado e o maior perigo é as inversões de valores. Pessoas que deixam o reino para buscar as coisas. Olha, para com essa doutrina miserável, desgraçada, humanitária, satânica, de deixar o reino para buscar coisa. Deixa as coisas e busca o reino, porque as coisas que você precisa, ele vai te acrescentar, porque é ele que é o acrescentador, ele é o provedor, e ele está com tudo na mão. E aqui eu vejo que eles investiram projetos do futuro para um projeto de Deus. Às vezes você tem um projeto que seu projeto não é de Deus, mas o projeto de Deus na sua vida é que vai mudar a sua história, é que vai mudar a sua conduta, é que vai mudar seu relacionamento, é que vai mudar seu comportamento. É o projeto de Deus. E essa palavra aqui também no versículo 25, aliás 24, todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. Olha as mulheres em ação. Todas mulheres sábias, tem tanta mulher sábia que Salomão não pôde deixar elas fora. A mulher sábia edifica a sua casa, a mulher sábia é mãe em Israel, a mulher sábia é conselheira de liderança, a mulher sábia aconselhava os reis do passado, e aqui as mulheres sábias já existiam, sábias de coração. Fiava com as suas mãos, trazia o que tinha fiado, tecido, ela fabricava o tecido, o azul, a púrpura, o camezinho, o linho fino. Trabalho. Quando a igreja está cheia de amor, obedecendo o mandamento, ninguém vira vagabundo, ninguém vira preguiçoso, ninguém fica deitado como um inacional, deitado em berço esplêndido. Está amarrado à igreja que deita e fica no seu conformismo e só quer zona de conforto, não quer trabalho, não quer batalha, não quer guerra espiritual, não quer atividade, é neutro. Deus não trabalha com neutro e nem Deus trabalha com homem e mulher que fica no muro e que não tem identidade com Deus. Todas as mulheres cujo coração se moveu em habilidade, fiava pelos de cabra. Isso dá trabalho, irmão. Isso é dedicação. Isso é para quem ama. Isso é quem tem dom. E no 27, os príncipes traziam pedras de onix, pedra de engaste, para o éfode e para o peitoral, que seria o peitoral do sacerdote. 28, especiaria. Especiaria de azeite para a luminária, para o azeite da unção, para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu. Não tem um ferrão para cutucar crente para fazer quando ele está conectado com Deus. Não precisa ninguém vir dar e tocar manivela atrás dele para fazer ele empurrar e para ele andar, não. Voluntariedade não precisa de combustível humano, precisa do combustível do poder do Espírito Santo. Ele tem que ser voluntário, ele tem que ser movido, ele tem que ser levado. Chega de manivela na igreja para fazer o povo trabalhar. Chega de ferrão para fazer o povo andar. Deixa o Espírito Santo mover. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa a realização do Espírito. É Ele que fez, é Ele que faz, é Ele que fará. Ele começou a boa obra em nós. E Ele mesmo vai aperfeiçoar. Pode aplaudir ao Senhor. E eu bebo um pouco d'água. É dessa maneira, rei. 29. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda obra, para toda obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária. No verso 30, olha mais uma vez, Deus não trabalha fazendo a acepção de pessoa. Deus trabalha com qualificação. 30, depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado. Há uns 2 anos da minha vida atrás, foi um dos melhores momentos do meu ministério itinerante, porque eu recebi um tema. meu chamado, minha vida, meu chamado. Foi a maior felicidade desses caminhar para chegar nos 50 anos, foi dos 48 para 50. Meu chamado, minha vida. Isso eu turfo o peito e eu bato no peito. Meu chamado, minha vida, meu chamado. E a palavra de Deus diz que Moisés agora está declarando. Depois disse Moisés aos seus filhos: eis que o Senhor tem chamado por nome. A minha Bíblia não está em japonês, não está em alemão, não está em grego, não está em aramaico. A minha Bíblia e a sua está em português. É legível ao seu entendimento. É Ele que chama, é Ele que habilita, é Ele que capacita, é Ele que envia, é Ele que sustenta. E Ele escolheu e tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, dá nome do filho e nome do pai, filho de Ur, da tribo de Judá, dá também a raiz genealógica e dá também o DNA. E vem o 31, o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. Eu não conheço um chamado que não está cheio de sabedoria e de bênção de Deus. Até para escolher os sete diáconos, a habilidade que ele teria para ser aceito é que fosse cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. O Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento, em ciência e em todo lavor. 32, para quê? Para criar invenções, porque a criação é de Deus, mas o que está criado, o homem com dom de Deus, ele pode inventar invenções para trabalhar em ouro, em prata, em cobre. Se você for olhar a joia, eu estava olhando uma joia essa semana, dentro de uma reportagem, mas eu nunca vi, eu fui lapidário, formador de pedra. Eu já cheguei a fazer pedra até mais ou menos de 6 milímetros e a circunferência. Tem um brilhante, ou diamante, mas usa mais a palavra brilhante, que chama olho de mosquito. Como é que lapida um negócio daquele, missionária Ruth? Um olho de mosquito. O sujeito pega, faz a forma, põe na caneta, faz a lapidação, e uns ainda falam, essa lapidação, ela é indiana, que ela tem a mesa, ela tem 6 facetas na frente, 12 no fundo. Aí só Deus. E aqui, para lapidar pedras, para criar invenções, trabalhar com ouro, em prata, em cobre, lapidar pedra naquele tempo, entalhar madeira. Falaram que madeira é invenção de hippie, não, a talhação de madeira é aqui, esculpida em alto relevo, para trabalhar em toda obra esmerada, também dispôs o coração para ensinar aos outros. Quem ensina tem que ter disposição de coração. E aqui está, também dispôs o coração para ensinar a outros. E ele, Aholiabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan. Olha o nome das tribos aí. Já estava escolhendo o nome deles, estão aí. Você vai ver o nome de todas as 12. Agora vem. E encheu, verso 35, de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até mais engenhosa, e a do gravador em azul, púrpura, camezim e linho fino, tecelão, fazendo toda a obra e criação. Eu estou de olho no relógio ali, já está terminando meu tempo, mas eu quero terminar o capítulo 36. Verso 2. Então Moisés chamou Bezalel, Aholiabe, todo homem de coração, era movido por Deus, tinha dado sabedoria, todo aquele a quem seu coração moveu-se a chegar à obra para fazê-lo, estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra de serviço do santuário, para fazê-la. Ainda eles traziam cada manhã oferta voluntária, e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. É Deus. Eu uma vez fui pregar nos Estados Unidos, quando o pastor Jeremias estava lá com a pastora Lília, estive lá no Cristo para as Nações. Depois um casal de amigo meu, eles me chamaram para almoçar com ele, eu dormi na casa deles. E você sabe que eu sou semi-analfabeto, né? Pela cultura humana, mas de Bíblia eu tenho 50 anos de Bíblia. E tem muita coisa na linguagem portuguesa, às vezes é uma palavra que eu nem sei que palavra é essa. Aí agora eu estou aprendendo a apertar o Google e falar a palavra, e só de falar, aí já aparece, era escrito. Você acha que eu sou bobo? Também estou aprendendo. Aí. Agora mesmo precisei de uma palavra para falar para a nossa missionária Ruth, fui lá, apertei o Google, falei, está aqui. Ó. Aí fui na casa deles. Aquele tempo que eu fui lá, a televisão deles era desse tamanho. Eu fui ver um filme de gorila lá, era um negócio estranho, que negócio saía da tela. Uma coisa, poxa vida, eu estava com preto e branco, eles já estavam com esse negócio lá. Depois me chamaram para ir no shopping. Aí fui no shopping. Quando cheguei lá com ele e a esposa, me levou numa loja. Falou: olha, da nossa parte, o senhor tem $300 para o senhor fazer compra aqui. Eu tomei um choque, falei: que isso, rapaz? Falei: não, meu irmão, não preciso disso, não. Só uma camisa, uma coisinha. Falou: não, eu tenho planilha. A minha planilha entra plano de saúde, entra pneu furado, entra assistência médica, entra isso. E na minha planilha entra uma separação de um dinheiro para nós abençoar pessoas que nós amamos. Agora, o que, que a Bíblia fala? Aquilo que você quer que os outros façam, faça você também. Ah, eu aprendi a fazer planilha. Eu tenho planilha de plano de saúde, tenho planilha de luz, tem disso, tem daquilo. E estou aprendendo só botar a mão aonde eu alcanço. Porque senão a bola de neve vai passar por cima da minha vida, como já passou e passa na vida de todo mundo. Então temos que aprender. Então aqui nós vemos a necessidade que nós temos. Eu saí de lá, mudei. Cada vez que eu escuto uma mensagem para mudar para melhor, aí eu vou fazer. Por isso que quando eu comecei a escrever texto no Facebook, aí é coisa que eu já praticava e vivia. Então Deus falou comigo assim: coloque em cima dos versos que você escrever o prático do prático na prática, porque chega de teoria, chega de mente humana, chega de intelectualidade sem o Espírito Santo, chega de ciência sem o Espírito Santo. Nós precisamos de conhecimento, mas que vem do céu. E aqui eles trouxeram, e aqui houve um mover. E eles falaram: o povo traz mais do que nós necessitamos. Eles trazem muito mais do que basta para o serviço. Então, eu tenho a minha mínima oferta, eu tenho oferta especial, tem que estar no meu orçamento, eu já tenho que vir sem precisar de ver uma pessoa fazer um apelo de 40 minutos para tirar uma oferta da minha carteira, não precisa, a minha já vem pronta, porque temos os ensinos na palavra de Deus. Agora, 6, então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer. Eu, quando li isso, falei: será que Deus, enquanto eu viver na terra, vou ver um acontecimento desse? E o apóstolo Doriel, quando eu conversava com ele, ele também falava a mesma coisa: proibir ou não proíbo. Mas olha o que é ser movido por Deus. Hoje tem gente com muito amor e respeito. Se pudesse botar cadeado no cheque, botar cadeado, jogar a chave fora nos cartões de crédito. Se pudesse realmente amarrar o dinheiro ou largar tudo em casa. Porque mesmo Deus ensinando na palavra, eles não se movem voluntariamente para fazer aquilo que Deus pede. Mas aqui está esse texto. Não, eu estou dentro. Abre comigo o Salmo 84. Olha quantos séculos vai chegar nesse Salmo. Quem encontrou, diga amém. Posso ler? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne, cramam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos e até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos apranados, que passando pelo vale da Baca, vale de lágrima, faz dele uma fonte, a chuva também entre os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferiria estar à porta da casa de Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Vou repetir o 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em que te põe a confiança. Agora presta atenção, que do tabernáculo ele usa mais a palavra átrio. Então tinha o átrio, o Santo e o Santíssimo. Só de estar no pátio, ele disse que era melhor estar um dia no átrio do Senhor do que mil em qualquer outro lugar. Ele preferia estar diante da porta do átrio do que na tenda da impiedade. Que nesta manhã, que iniciamos e foi declarado pela nossa líder, o início da festa do tabernáculo, com essa mensagem, como ministro do Evangelho de Deus, eu digo muito bem-vindo à festa do tabernáculo, com todas as bênçãos, com todas as promessas e com tudo aquilo que Deus te pede, dá, mas não por constrangimento, mas dê por voluntariedade e mover do Espírito Santo. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, os que puderem. E põe a mão no seu coração. A palavra de Deus, ela confirma uma forte palavra. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele é poderoso para fazer. E a minha alegria, a minha esperança e a minha fé é que cheguei nos 73 anos e sempre eu confesso: aquele que começou a boa obra em mim, aquele que começou a boa obra em vocês, ele mesmo vai aperfeiçoar até o dia final. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, que o teu Espírito vivifica em nós, porque trazemos em nossa memória somente aquilo que nos dá esperança. Abençoa o decorrer desta semana da festa do tabernáculo, da convenção que estará sendo realizada, e que todos que passarem por essa tenda possam ser abençoados nas ministrações que serão feitas, em nome de Jesus.